o senhor secretário fará a leitura da ata da sessão anterior.
Ata número 39 de 2017. Aos 23 dias do mês de outubro do ano de 2017, com início às 18 horas, reuniram-se ordinariamente no plenário da Câmara Municipal de Juiz, cito a rua Benjamin Constant, 116, os vereadores e juenses. Havendo quórum verificado pela presença dos vereadores Adalberto Noronha, Alexandra Lemos, Andrei Cucitim, César Busnello, Claudimiro Pezeta, Darcy Preto, Edmilson Mastella, Jefferson Dalla Rosa, João Monteiro, Jorge Amaral, Ricardo Adame, Júnior Piaia, Marcos Barrichello e Rubem Jagmin, o presidente vereador Marildo Krombauer, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a sessão. Inicialmente, o presidente solicitou ao secretário, vereador Rubem Jagmin, que procedesse à leitura das atas números 37 e 38 do ano de 2017, respectivamente referente às sessões plenárias ordinárias do dia 16 de outubro e solene do dia 17 de outubro do ano em curso, sendo ambas aprovadas por unanimidade de votos. Em seguida, o secretário leu as correspondências recebidas, entre elas o ofício do excelentíssimo senhor prefeito municipal, respondendo a pedido de informação dos vereadores e da Câmara de Vereadores de Cruz Alta, convidando para audiência pública a realizar-se no dia 26 de outubro de 2017. Posteriormente, passou-se a ordem do dia, quando foi deferido o voto de pesar pelo falecimento do senhor Carlos Ferron, além de votos congratulatórios à Rádio Progresso de Juiz pelo transcurso dos 58 anos de atividade e à Escola Estadual de Ensino Fundamental Pedro Maciel pela comemoração de 78 anos de fundação. Isto feito, o presidente suspendeu os trabalhos e solicitou aos vereadores que acompanhassem até a mesa os convidados, senhora Nelise François Kuntz, Neira Melo e Terezinha Melo, respectivamente representantes do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Juiz, da Associação dos Professores Municipais de Juiz, do Centro dos Professores do Estado do Rio Grande do Sul. Reabertos os trabalhos, o presidente solicitou que o secretário procedesse à leitura do convite e concedeu a palavra ao vereador Adalberto Noronha, proponente da matéria, que saudou as convidadas, prestando homenagem às classes de trabalhadores e trabalhadoras representadas por estas, tendo em vista o transcurso do Dia do Professor, comemorado anualmente em 15 de outubro, assim como do Dia dos Servidores Públicos, celebrado no dia 28 de outubro. Em seguida, pronunciaram-se todas as convidadas agradecendo a homenagem e enfatizando a relevância dessas profissões para a sociedade em geral, enaltecendo a importância da valorização dos profissionais para garantir a qualidade do serviço prestado. Após a manifestação das convidadas, o presidente deixou a palavra à disposição, vindo a fazer uso da mesma, os vereadores Darcy Preto, Júnior Piaia, Jefferson Dalla Rosa. O presidente agradeceu a presença das convidadas, suspendeu os trabalhos e solicitou aos vereadores que procedesse que acompanhassem até a saída. Roberto Vamos repetir. Após a manifestação das convidadas, o presidente deixou a palavra à disposição, vindo a fazer uso da mesma, os vereadores Darcy Preto, Júnior Piaia, Jefferson Dalla Rosa. O presidente agradeceu a presença das convidadas, suspendeu os trabalhos e solicitou aos vereadores que acompanhassem até a saída. Reabertos os trabalhos, retomou-se a ordem do dia, quando foram remetidos para análise das comissões técnicas permanentes os projetos de lei encaminhados pela mensagem número 068 de 2017, que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com a Fundação de Integração, Desenvolvimento e Educação do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, mantenedora da Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, para o fim de manter a unidade de reabilitação física nível intermediário do município de Juiz, autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar valores que menciona na instituição e da outras providências. pela mensagem número 069 de 2017, que autoriza o Poder Executivo Municipal de Juiz a receber servidor em cedência do Poder Executivo Municipal de Catuípe e da outras providências. Pela mensagem número 070 de 2017, que autoriza a abertura de créditos adicionais especiais até o valor de R$10.100 e da outras providências. E pela mensagem número 071 de 2017, que autoriza a abertura de crédito adicional especial até o valor de R$8.759,91 e da outras providências. Posteriormente, foi apreciado o projeto de lei processo número 1197 de 2017, que dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio 2018-2021 e da outras providências, que contava com parecer favorável e emendas aceitas pela Comissão de Finanças e Orçamento. Inicialmente, o presidente colocou em discussão a emenda proposta pelo vereador Ricardo Adame. Como não houve manifestações, foi colocado em votação, sendo aprovada por unanimidade de votos. Em seguida, foi colocada em discussão a emenda apresentada pelo vereador Darcy Preto, pronunciou-se o autor da mesma, colocada em votação, a emenda foi aprovada por unanimidade de votos. Posteriormente, o presidente colocou em discussão o referido projeto de lei com alterações procedidas pelas emendas aprovadas. Manifestaram-se os vereadores Ricardo Adame, Adalberto Noronha, César Busnello, Júnior Piaia. Não havendo mais manifestações, foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade de votos. Em seguida, foram aprovadas por unanimidade de votos, sem que houvesse interessados em fazer uso da palavra durante a discussão, os projetos de lei processo número 1392 de 2017, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de até R$10.000 e da outras providências. E processo número 1393 de 2017, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de até R$300.000 e da outras providências, ambos acompanhados de parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento. Prosseguindo, o presidente colocou em discussão o projeto de lei processo número 1349 de 2017, que denomina de rua professor Valdir Guzman na via pública, que menciona que contava com pareceres favoráveis da Comissão de Constituição, Justiça, Redação Final e de Políticas Públicas. Não havendo manifestações, foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade de votos. Posteriormente, foi colocada em discussão a moção de autoria dos vereadores Adalberto Noronha, Andrei Cossetim e João Monteiro, de apoio às propostas produzidas pelo grupo de trabalho que tem o objetivo de debelar a crise na cadeia produtiva de leite. Pronunciou-se o vereador Adalberto Noronha, propondo que a autoria da moção fosse ampliada para todos os vereadores e juenses, o que foi aceito por unanimidade de votos. Colocada em votação, a moção de apoio foi aprovada por unanimidade de votos. A seguir, foi colocada em discussão a moção de autoria do Poder Legislativo de apoio à manutenção das prerrogativas dos enfermeiros e enfermeiras previstas na atenção primária à saúde. Pronunciaram-se a vereadora Alexandra Lemos, o vereador Jorge Amaral. Após as manifestações, foi colocada em votação, sendo aprovada por unanimidade de votos. Prosseguindo, o presidente colocou em discussão a moção de autoria do vereador Andrei Cossetim de repúdio à continuidade da importação de leite do Uruguai, visto que está causando grandes prejuízos aos produtores brasileiros e principalmente aos gaúchos, colocando em risco, inclusive, a continuidade da atividade, sendo que aproximadamente 25 mil famílias já desistiram da produção de leite. E grande parte dessas, inclusive, acabou vendendo suas propriedades e mudando-se para a cidade. Pronunciou-se o autor, solicitando que a mesma fosse deliberada como de autoria de todos os vereadores, o que foi aceito por unanimidade. Não havendo mais manifestações, foi colocado em votação a moção, sendo aprovada por unanimidade de votos. Em seguida, foi colocada em discussão a moção de autoria do vereador Adalberto Noronha de repúdio à proposta de vender ações do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, por entender a importância do banco para a economia gaúcha, assim como os serviços prestados à sociedade rio-grandense. Manifestou-se o autor, não havendo mais manifestações, foi colocado em votação, sendo aprovada por unanimidade de votos. A seguir, foi aprovada por unanimidade de votos, sem que houvessem interessados em fazer uso da palavra durante a discussão, o requerimento de autoria do vereador Adalberto Noronha, que solicitava o envio de ofício ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, requerendo em caráter de urgência a recuperação do acostamento de ambos os lados da BR-285, no trecho compreendido entre o quilômetro 457, trevo com a RS 155, até o quilômetro 455, mediações da ponte sobre o rio Putiribu. Em seguida, foram despachados favoravelmente os seguintes pedidos de informação de autoria do vereador Claudimiro Pezeta. Qual o montante que o Departamento Municipal de Energia de Juiz tem a receber em contas atrasadas dos contribuintes e juenses? Quem são os atuais devedores da autarquia? Enviar relação completa de todos os devedores, identificando quais são pessoas físicas e quais são pessoas jurídicas, bem como o período de tempo que permanece a dívida e o valor correspondente a cada mês em atraso. É do vereador Darcy Preto, em que condição se encontram as emendas parlamentares do deputado federal Pompeu de Matos, referente à pavimentação asfáltica no valor de R$500 mil cada uma, é referente à construção da pista de rodeios no Parque de Exposições Vanderlei Agostinho Burman, no montante de R$350 mil. Há risco de perder esses recursos devido ao atraso na apresentação de projetos de execução das obras? Informar também qual a previsão de execução dessas obras. No espaço destinado à comunicação de liderança de bancada, pronunciou-se a vereadora Adalberto Noronha, elogiando o empenho, dedicação e trabalho desempenhado pela equipe de técnicos do Departamento Municipal de Energia de Juiz para proceder os reparos necessários na rede danificada por ocasião dos últimos temporais que atingiram Ijuí, defendendo a importância da exposição Feira Industrial e Comercial de Ijuí dispor de um gerador de energia para suprir a demanda em todo o parque, e principalmente dos expositores, quando houver problemas no fornecimento, como ocorreu após o vendaval do último dia 19 de outubro, discutindo ainda os problemas estruturais existentes no condomínio residencial popular Frida Eck. Também usando o espaço destinado à comunicação de liderança bancada, manifestou-se o vereador César Busnello, defendendo a necessidade de um debate mais aprofundado quanto à organização das próximas edições da exposição Feira Industrial e Comercial de Juiz e da Feira Nacional das Culturas Diversificadas, principalmente quanto à imagem que a sociedade juense tem quanto às mesmas. Em seguida, foram despachadas favoravelmente as seguintes indicações de autoria do vereador Adalberto Noronha: realizar a fiscalização e proceder à remoção dos entulhos depositados no terreno localizado na rua Dorival Marcos de Carvalho, em frente o número 793 no bairro industrial, proceder em caráter de urgência à vistoria e poda de árvore que oferece riscos à residência localizada na rua São Pedro, número 475 no bairro Glória, realizar obras de restauração na pavimentação da rua Ervino Feix no bairro Pindorama, realizar vistorias, conserto da drenagem pluvial e desobstrução da Boca de Lobo, localizada no entroncamento da Avenida São Luís e a Rua Monsenhor Armando Teixeira, no bairro Getúlio Vargas, pois as residências existentes nas proximidades são inundadas constantemente em razão dos problemas na rede de drenagem pluvial daquela região. Da vereadora Alexandra Lenz, realizar a operação tapa-buracos na Rua Santo Antônio, proximidades do imóvel número 271 no bairro Glória. Do vereador Andrei Cossitim, revisar o sistema de iluminação pública da rua Guilherme Hasse e mediações do imóvel número 602 no bairro São José. Revisar a iluminação pública da avenida Davi José Martins, trecho compreendido entre a avenida Getúlio Vargas e Hospital de Caridade de Juiz, pois neste local há grande quantidade de lâmpadas queimadas, deixando a via praticamente sem iluminação. Solucionar o problema de desnível na interseção das ruas Joaquim Batista dos Santos e Adolfo Endruvai no bairro Mustoque, pois existe um grande desnível no local dificultando o trânsito de veículos. Revisar a iluminação pública e realizar a operação tapa-buracos na rua Federico Fluc, bairro Mustoque. Realizar a operação tapa-buracos na rua Guilherme Tim, no trecho que compreende os bairros Morada do Sol e Getúlio Vargas. Realizar a operação tapa-buracos e providenciar a limpeza da lama acumulada na rua Santo Beal, no bairro Boa Vista. Realizar a operação tapa-buracos e a limpeza da terra acumulada na rua Visconde de Mauá, no bairro Boa Vista, pois devido às recentes obras efetuadas pela Corsã no local e o elevado volume de chuvas nos últimos dias, houve o acúmulo de grande quantidade de lama nas regiões mais baixas desta via. Desobstruir a boca de lobo existente na baixada da rua 19 de outubro, entre as interseções com a avenida São Luís e a rua Cristóvão Colombo. Criar duas vagas para estacionamento temporário de 30 minutos com pisca-alerta ligado na rua Álvaro Chaves e mediações do imóvel número 316 no entroncamento desta com a rua Benjamin Constant, no centro do vereador César Buzello, realizar a operação tapa-buracos na rua Leopoldo Epo, no bairro Assis Brasil, visto que está praticamente intransitável, em virtude da grande quantidade de buracos, realizar melhorias na iluminação pública da rua Pedro Américo, no bairro São José, visto que está precária, demarcar uma faixa destinada à travessia de pedestres na rua Dom Vidal, visto que há grande fluxo de veículos nesta via que muitas vezes, em virtude da velocidade empenhada nos veículos, acaba colocando em risco os pedestres. Podar as árvores existentes na rua Barão do Rio Branco, visto que as mesmas estão prejudicando a iluminação pública desta via em vários trechos. Do vereador Darcy Preto, consertar buraco existente no espaço onde se localizam os equipamentos da Academia ao Ar Livre da Praça da República, bem como o conserto dos respectivos equipamentos danificados, reforma e pintura dos brinquedos da pracinha infantil localizada na Praça da República, bem como a colocação de areia em quantidade suficiente que possibilite o uso adequado sem que as crianças corram riscos de se machucar. Reforma e pintura dos brinquedos da pracinha infantil do bairro São José, bem como limpeza e revisão da iluminação pública no local. Reforma total dos bancos do anfiteatro da Praça da República, tendo em vista o grande número de bancos danificados, o que está causando inclusive riscos de acidentes aos usuários. Faça o estado de deterioração dos mesmos. Realizar a operação tapa-buraco urgente na rua Vicente Razia, no bairro Munstock, considerando o estado precário de trafegabilidade nesta via pública. Realizar a operação tapa-buracos urgente na rua Wilson Tablet, no bairro Munstock, considerando o estado precário de trafegabilidade nesta via pública, do vereador Edmilson Mastella, proceder aos reparos necessários na iluminação pública da rua 19 de outubro e mediações da Polícia Civil e antigo frigorífico Serrano, pois aproximadamente meia quadra está sem iluminação. Do vereador Jefferson Dalla Rosa, fiscalizar e notificar os proprietários para que realizem ou que o município mesmo execute reparos necessários no passeio público da rua 15 de novembro, centro, em frente aos imóveis números 582, 600, 604, 626 e 636, visto que há desnível e buracos nesses locais, causando risco de acidente aos pedestres. Realizar limpeza e desobstrução do passeio público na rua 15 de novembro, centro, em frente ao número 680, pois está causando riscos de acidentes aos pedestres. Realizar a limpeza e desobstrução dos passeios públicos nas ruas transversais, entre as ruas Emílio Gris e Felipe Croto, no bairro Industrial, principalmente na rua Ângelo Verri, que está intransitável aos pedestres. Do vereador João Monteiro, realizar melhorias principalmente em cascalhamento na estrada da linha base, distrito de Santana, trecho compreendido entre as propriedades dos senhores Jaime Lewandowski e Vicente Jakubowski, pois está em péssimo estado de conservação, prejudicando a trafegabilidade dessa via. Do vereador Jorge Amaral, providenciar os reparos necessários no canal que desabou na rua Elzevir Guimarães, no bairro Munstock, visto que este permanece aberto há vários meses, colocando em risco a saúde e a integridade física dos moradores das proximidades. Realizar limpeza do acostamento da rua João Burtete, bem como estudo para um possível alargamento da via. Promover a construção de uma área de lazer com pracinhas para crianças na rua João Burtete, bairro Burtete, onde há um imóvel disponível em frente aos números 79, 80, 91, 92 e 93. Promover a construção de um prédio para instalar a sede do bairro Burtete. Realizar o calçamento da rua Enio Rupa Mastrão, trecho da via que compreende os bairros Munstock e Burtete, pois a rua está em péssimas condições, principalmente em dias chuvosos, bem como providenciar a poda de árvores na rua, pois os galhos estão dificultando a passagem de veículos, principalmente o caminhão da coleta seletiva de lixo. Contratar e disponibilizar agentes de saúde para atuarem na cobertura dos bairros Tancredo Neves e Colonial, principalmente para o atendimento de pessoas idosas de baixa renda. Realizar o recolhimento dos resíduos descartados irregularmente às margens da rua Enio Rupa Mastrão, bem como providenciar o patrulhamento desta via e a colocação de canalização pluvial, visto que atualmente a via está abandonada, coberta de matagal, sendo um ponto clandestino de descarte de lixo e oferece risco para a segurança dos moradores. desenvolver um estudo técnico no estacionamento da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Obras e Trânsito, localizada na esquina das ruas Ernesto Alves e José Bonifácio, para realizar modificação arquitetônica e construção de um passeio público cultural no local, promovendo e embelezando a área central. Realizar manutenção e revisão do sistema de esgoto e tubulação de água na rua Max Frank, próximo ao entroncamento com a Rua das Chacras, pois existe um vazamento de água há meses fluindo sobre a via. Promover limpeza e manutenção do passeio público na Rua Pedro Mastrão, trecho próximo ao Hospital Unimed, pois existem pontos em que as calçadas públicas estão tomadas de matagal e sujeiras, prejudicando e dificultando o trânsito de pedestres e demais pessoas que se deslocam para o hospital. Do vereador Ricardo Adame, substituir as lâmpadas queimadas da iluminação pública da rua São Rafael, proximidade do imóvel número 587 no bairro Glória, pois assim como na rua Tobias Barreto, indicações do imóvel número 30 no bairro Luiz Foliato, nas proximidades do número 719 da rua Cassiano Ricardo no bairro Boa Vista e na rua Constante Jagmin, proximidades do imóvel número 270 no bairro Colonial. Proceder ao manejo adequado das árvores existentes na Avenida Nações Unidas, em frente à Igreja Assembleia de Deus, no bairro Oswaldo Aranha, pois os galhos e folhas das mesmas estão em contato direto com a rede elétrica, gerando risco de acidentes e também estão prejudicando a iluminação pública desta via. Realizar a operação tapa-buracos com urgência na Avenida Nações Unidas, no bairro Oswaldo Aranha, uma vez que, segundo o relato dos moradores, possui grande quantidade de buracos, o que dificulta intensamente o tráfego de veículos no local e potencializa o risco de acidentes. Do vereador Júnior Piaia, substituir as lâmpadas queimadas da iluminação pública da rua Guilherme Tim, nas proximidades dos imóveis número 703, 728 e 750 no bairro Morada do Sol, pois há vários dias esses locais estão sem iluminação. Revisar o sistema de iluminação da rua Antônio Pires do Rosário, no bairro Industrial, visto que a lâmpada existente nas imediações do imóvel número 22 permanece acesa às 24 horas do dia há meses, em frente ao imóvel número 78. Além de permanecer acesa, o suporte da iluminação está caindo, podendo ocasionar um curto-circuito. Proceder os reparos necessários na pavimentação da rua Álvaro Chaves, trecho compreendido entre as ruas 7 de Setembro e Bento Gonçalves, no centro, pois está intransitável devido ao grande número de buracos. Realizar a operação tapa-buracos e demais melhorias necessárias em toda a extensão da Avenida Brasil, na região limítrofe dos bairros São Geraldo e Elizabeth, para restabelecer boas condições de trafegabilidade nessa via. Construir uma boca de lobo e galeria para escoamento pluvial nas imediações do imóvel número 777 da rua Emílio Gliss, visto que a água da chuva que escorre pela rua Francisco Mirão está invadindo as residências existentes no lado oeste da rua Emílio Gliss, nas proximidades do entroncamento dessas duas vias. E do vereador Rubem Jagmin, recolher o lixo que se encontra acumulado na rua Alberto Mutzel, proximidades do entroncamento com a rua Humberto de Campos, cujo recolhimento foi prometido de ser executado ainda em novembro de 2016. Nada mais havendo a ser tratado, encerrou seus trabalhos às 21 horas e 30 minutos, do que, para constar, lavrou-se a presente ata, que, após lida e aprovada pelo plenário, segue assinada pelo senhor presidente e secretários presentes.
Sim. Está em discussão a ata 39. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovada a ata 39 por unanimidade de votos. O senhor secretário fará a leitura das correspondências recebidas.
Resposta ao pedido de informação número 1307 de 2017. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, em resposta ao expediente em epígrafe de autoria do nobre vereador Adalberto Noronha, vimos pelo presente informar que, apesar de não estar claro que tipo de servidor do Poder Executivo se efetivo ou não, estaria sujeito ao controle de ponto quando investido em cargo comissionado, cumpre ser registrado que esse executivo tem pautado seu entendimento em pareceres e decisões do Douto Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, TCR Rio Grande do Sul. Nesse sentido, registra-se que o incluso parecer número 84 de 2001, de 17 de dezembro de 2001, de Lavra, da autoria substituta de conselheira Rosane Eineck Schmidt, recepcionado pelo Tribunal Pleno em sessão de 22 de maio de 2002, através do processo número 7782-0200-016, firmou o entendimento de que o servidor público nomeado em cargo de provimento em comissão não se sujeita ao controle de ponto, conforme parte daquele parecer que ora transcrevemos. Na certeza de termos atendido a solicitação formulada, ficamos à disposição para quaisquer outras informações, porventura necessárias, aproveitando para reiterar nossa elevada estima e especial consideração, Valdir Eck, prefeito. Resposta ao pedido de informação número 1308 de 2017. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, em resposta ao expediente em espigrafe de autoria do nobre vereador Andrei Cusitim, vimos pelo presente informar que existe projeto nesse sentido sob análise do setor de patrimônio do governo do estado do Rio Grande do Sul para transferência ao município. De outra forma, não se tem ainda previsão do montante de recursos a serem investidos neste projeto, uma vez que depende da consecução principal, que é a transferência do patrimônio à Municipalidade de Juí. Valdir Eck, prefeito. A sua excelência, senhor vereador Marildo Kronbauer, presidente da Câmara Municipal de Juí, nesta, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, ao cumprimentá-lo, solicito na forma do disposto no regimento interno desta casa a retirada da seguinte proposição. Mensagem número 070 de 2017, referente ao projeto de lei que autoriza a abertura de créditos adicionais especiais até o valor de R$10.100 e da outras providências. O pedido é feito pela necessidade de adequação da fonte de recurso para a cobertura dos créditos propostos. Valdir Eck, prefeito. Comunidade Evangélica de Juí. Prezados senhores vereadores e vereadora, aos cuidados do presidente da Câmara, senhor Marildo Kronbauer. O justo viverá pela fé. Essas palavras de Romanos 1,17 abriram os olhos de Martim Lutero e animaram a afirmar que Deus é amor e nos aceita com nossas fraquezas e defeitos, qualidades e coragens. Lutero e sua esposa Catarina se empenharam juntamente com outras mulheres e homens a solidificar a reforma, afirmando que somos aceitos e aceitas por Deus e podemos ajudar as pessoas com alegria e servir com gratidão, porque Deus já nos perdoou e está sempre ao nosso lado. Neste ano, completamos 500 anos da reforma luterana e continuamos a afirmar que Deus, revelado em Jesus, nosso Salvador, nos ama e aceita por sua graça, que acolhemos através da fé e que recebe orientação através das Sagradas Escrituras. Os 500 anos da reforma são um convite para estarmos sempre em reforma, construindo nossa vida sobre os quatro pilares: Cristo, graça, fé e Escritura. Neste dia 31 de outubro, dia dos 500 anos, convidamos para celebrar conosco, junto à Igreja do Relógio, iremos inaugurar o pergolado Catarina e Lutero, criando um espaço para o convívio, diálogo e estar sempre em reforma. Convidamos para a inauguração do pergolado Catarina e Lutero no dia 31 de outubro, às 21h30, junto à Igreja do Relógio. Celebre conosco este momento excepcional e deixe-se envolver pelo amor e pela graça do Trino Deus. Com estima, Oldemar Ketzer, presidente, Ana Isa dos Reis, pastora, Adi Preifer, pastor.
Passando a ordem do dia, deferimos votos de pesar, o senhor secretário fará a leitura.
Requerimento, autor Jorge Amaral, bancada PP, assunto voto de pesar. O signatário vereador integrante da bancada do Partido Progressista requer nos termos regimentais a consignação nos anais da casa de voto de pesar pelo falecimento da senhora Lani Amanda Wegner.
Suspendo os trabalhos por 2 minutos e gostaria que os nobres colegas vereadores e vereadora acompanhassem os nossos homenageados de hoje até a mesa: nosso amigo Sérgio Pimentel, pastor Joseu, pastor Isaías e o pastor Vilmar. Então, estão convidados a fazer parte na frente da nossa mesa aqui para ser homenageados. Abertos os trabalhos, o senhor secretário fará a leitura do convite.
Ijuí, 26 de agosto de 2017. Ofício número 154 de 2017, assunto convite. Ao reverendíssimo pastor Gelseu Bueno dos Reis, Igreja Assembleia de Deus de Ijuí, nesta. Em atendimento à deliberação do plenário deste legislativo, que aprovou a proposição do vereador Rubem Carlos Jagmin, convidamos vossa reverendíssima, assim como demais membros da comunidade integrantes do Coral Lusanas, para participar da sessão plenária ordinária desta casa no dia 30 de outubro do ano em curso, com início previsto para as 18 horas, quando será prestada homenagem pelo transcurso dos 75 anos de fundação da Igreja Assembleia de Deus de Juí e pelo cinquentenário do Coral Lusanas. No aguardo da confirmação e presença de vossas senhorias, reiteramos cordiais saudações, atenciosamente Rubem Jagmin, primeiro secretário, Marildo Kronbauer, presidente.
Passamos então a palavra ao nobre colega Rubem Jagmin, o proponente deste convite, claro que com a unanimidade de todos os vereadores, aprovado na sessão. Então, de imediato, eu passo a palavra ao nobre colega vereador.
Senhor presidente, caros colegas vereadores e vereadora, comunidade aqui presente, boa tarde. Quero fazer uma saudação especial nesta noite à Igreja Evangélica Assembleia de Deus do município de Juí, na pessoa do pastor presidente Gelseu Buenos dos Reis, do seu vice-presidente, pastor Isaías, demais pastores que compõem a grande família Assembleia de Deus no município de Juí, né? Lembrando também do saudoso pastor João Ferreira Filho, que no momento de muita dificuldade que eu passava há 40 anos atrás na família, numa tragédia com meu irmão, a gente teve a mão amiga desse senhor. Também dizer que nesta oportunidade, aqui nesta casa, também já prestamos uma homenagem à Assembleia de Deus, à participante, à membra, à senhora Gessi de Vliger Ferreira, que foi homenageada pelos seus serviços prestados à comunidade Juí, serviços relevantes, né, aqui como troféu Mulher Cidadã. É. Então a gente se orgulha. Tivemos aqui, pastor, foi por unanimidade que todos os vereadores aceitaram e colaboraram para que a igreja viesse aqui nessa casa legislativa, que recebesse o reconhecimento nosso aqui nessa festividade dos 75 anos da igreja e dos 50 anos do Coral Lusanas, que ainda o pastor Mário foi fundador desse coral e ainda permanece, né? E esse reconhecimento é pelos serviços que a igreja tem prestado à comunidade de Juí, aqui na parte espiritual, na parte social, também na parte cultural, né? E também na parte da drogadição, que depois o nosso colega vereador Preto vai falar, que tivemos aqui a presença do pastor Isaías, né, também participando para combater a drogadização aqui em nome da Igreja Assembleia de Deus de Juí. A gente conhece aqui o trabalho, né, conhecemos aí o grande número de igrejas que temos aqui no município de Juí, dessa grande família Assembleia de Deus, nos bairros, no interior, né, que vem somando tudo isso, é um grande número de igrejas, de pessoas da Assembleia de Deus que estão trabalhando e que nós respeitamos muito. Eu acho que nós devemos apoiar todas as igrejas de Juí, que tem um número de em torno de 280 igrejas já registradas no cartório do município de Juí, fora pontos de pregações, as etnias nós devemos apoiar também os CTGs, as igrejas, que é um local onde os nossos filhos, nossos irmãos, nossos netos estão bem guardados. Era isso aí, pastor, igreja, nesta tarde que eu quero dizer. E agora vamos rumar do 75 para o centenário da Igreja Assembleia de Deus. Parabéns, igreja, parabéns todos os pastores, membros que estão aqui nessa noite. Obrigado.
Passamos a palavra ao pastor Gelseu para que faça as suas explicações, que fale um pouco dessa vida religiosa que é a Assembleia de Deus. O senhor tem a bondade, o senhor está com a palavra, pastor.
A minha saudação a todos os vereadores que aqui estão presentes, também os que participam, que nós chamamos, denominamos de irmãos, que estão aqui também, para agradecer a Deus, em primeiro lugar, pelos 50 anos do Coral Hosana e 75 anos da nossa Assembleia de Deus aqui na cidade de Juí. Para mim, que faz mais de 50 anos que estou servindo a Deus nesta denominação, é uma alegria muito grande poder participar, porque o nosso trabalho na comunidade, no seio das famílias, é ajudar alguém. Como todos os senhores sabem, que a igreja tem o Lar Bom Abrigo, onde trabalhamos com crianças, meninos e meninas abandonados, que os pais abandonam, problemas difíceis, e ali está a igreja trabalhando, procurando ajudar, como já ajudamos muitas famílias. Lar Bom Abrigo está completando 50 anos aqui na cidade de Juí. E eu, conversando com alguns pastores em outras cidades, eles disseram que não estão conseguindo a manter lar de criança. Mas nós damos graças a Deus que até aqui o Lar Bom Abrigo tem ajudado muitas famílias, crianças abandonadas, e este é um dos trabalhos da igreja. Trabalhamos em outras áreas sociais também, ajudando alguém que menos tem nessa vida, procurando ajudar as famílias, muito especialmente famílias que estão envolvidas em droga, em vício, no álcool, e procuramos aconselhar as famílias, porque o que pode colocar as famílias em paz é Cristo. Ele estando no lar, tudo vai bem. Então, para mim, é uma alegria poder participar. E eu desejo, do meu coração, que a Câmara de Vereadores aqui de Juí, Deus possa vos iluminar sempre, para fazer o melhor que puderem por esta querida comunidade de Juí. Uma comunidade que trabalha. Eu trabalhei alguns anos em Caxias do Sul, na igreja. Conheço alguma cidade. Agora vim da cidade de Uruguaiana, lá na fronteira. Estivemos lá trabalhando por 10 anos e agora estamos há 3 anos e alguns meses aqui em Juí. Então, o meu agradecimento como pastor a todos os senhores. Eu agradeço porque, pelo que se sabe, todos apoiaram essa homenagem para a igreja e o coral. Então, Deus abençoe a todos, Deus dê saúde para todos. Que o teu lar, a tua família, seja um pedacinho do céu. Que Deus abençoe não só a nós, mas também a todos os nossos amigos e a Câmara de Vereadores, todos sejam abençoados por Deus. Quero agradecer o vereador que foi o que propôs essa homenagem, o nosso vereador Rubens Carlos, que acabou de falar. Muito obrigado, Deus abençoe a todos nós.
Eu coloco a palavra à disposição, se o pastor Isaías ou o pastor Gilmar queiram usar da palavra, a palavra está à disposição.
Boa noite a todos. Queremos também aqui ser gratos, em primeiro lugar, a Deus, e também aqui agradecer a Deus pela vida de todos os vereadores, né, desta casa. Nos sentimos honrados de estar aqui mais uma oportunidade. Já estivemos alguns dias atrás aqui, a convite do vereador Darcy, que é onde foi discutido a importância da igreja na sociedade contra as drogas. Então, nos sentimos honrados, aonde vivemos nos dias difíceis, aonde parece que em algum momento as coisas estão fora do controle. Mas a igreja está participando ativamente, tanto na área social, temos grandes centros de recuperação, sabemos que a epidemia chamada droga tem destruído famílias inteiras. E a igreja está entrando em famílias que estão destruídas pelas drogas e resgatando essas famílias. Onde um membro desta família, ele pode destruir várias famílias. Então a igreja está atacando com força. E 75 anos, não são 75 dias. 75 anos, esta igreja, nesta cidade, vem divulgando o evangelho, um evangelho que transforma, um evangelho que cura a alma, liberta o drogado e essa pessoa se torna uma nova criatura. Então, como antecedeu o nosso presidente, sentimos honrado hoje de estarmos aqui, a convite dos nossos vereadores que representam a nossa comunidade. E nós queremos ser gratos a Deus e com certeza teremos outras oportunidades aqui. Vamos se preparar, sim, eu tenho certeza, fé em Deus, que eu quero estar aqui para o centenário da igreja em Juí. 100 anos, falta pouco aí e nós vamos junto. Vir aqui agradecer a Deus por 100 anos dessa igreja, nesta comunidade. Também o nosso coral Osanas, que ontem também teve ali na igreja matriz um culto específico sobre a coordenação do maestro Mão Pimentel, e hoje estão aqui também recebendo esta justa homenagem, onde através do louvor deles cura a alma, cura o espírito. Então nos sentimos honrados. E esta casa tem nos honrado, a nossa igreja, a nossa comunidade. Já há alguns meses atrás, um membro da nossa igreja, a irmã Marli, também recebeu o título aqui de mulher cidadã, e nós nos sentimos honrados também. Também a nossa querida irmã, esposa do nosso saudoso João Ferreira, irmã Gessi também, outra oportunidade recebeu. Então, sentimos honrado, a Igreja Assembleia de Deus está com as portas abertas para receber todos os senhores e senhoras, vereadores, independente de pleito eleitoral, já vários vereadores nos visitaram, e onde sentimos honrado de receber a ilustre presença do nosso prefeito da nossa cidade e a primeira-dama no nosso culto ontem à noite. Então, muito obrigado, Deus abençoe a todos, 75 anos de vitória da igreja, Assembleia de Deus de Ijuí, essa vitória é de todos vocês também. E nós instruímos o nosso povo. Terça-feira é o nosso culto de adoração a Deus, e oração, e eu vejo muitos membros nossos, na sua totalidade, dizer: Deus, abençoe as nossas autoridades, nossos vereadores, nossos governantes, para que venham fazer o bem para o povo, ser iluminado por Deus, e Deus tem feito isso para conosco. Então, muito obrigado, Deus abençoe a todos, que a paz de Deus reine em todos os vossos corações. Amém.
Pastor Vilmar, o senhor tem a bondade, o senhor está com a palavra.
Muito bem, meu boa noite a todos, e agradecemos, sensibilizado, esse momento que a nossa Câmara de Vereadores tem prestado essa linda homenagem, vou dizer, à nossa Assembleia de Deus. Trabalhamos pelo mesmo alvo. A igreja trabalha na parte espiritual e a Câmara de Vereadores trabalhando pelo lado social. Só que a igreja também faz o lado social. E vocês também nos ajudam no lado espiritual. Então os objetivos não são muito divergentes. Chega no mesmo ponto. Então todos nós amamos Ijuí. Creio que o trabalho de cada vereador é pela comunidade. E o trabalho da igreja é pela comunidade. Quando nós resgatamos alguém que poderia estar no mundo perdido da droga, ali no canto de Ijuí, na modulada, quando nós conseguimos não deixar ir para lá, através de um trabalho como o Largo Um Abrigo, através de um trabalho como evangelização, porque às vezes nós estamos nas ruas gritando aí, como muitos dizem, né? Botamos tenda, botamos caminhão e gritamos. Por que isso? Porque Deus coloca no nosso coração um amor. Nós podíamos dizer: o que eu quero com esse povo? Não tenho nada com eles. Mas Deus coloca dentro de nós uma paixão pelas almas. Então não importa o que digo, nós pregamos o evangelho, porque a Bíblia diz assim, que um pecador que se arrepende, diz que é uma alegria imensa lá no céu. E nós queremos não deixar os anjos descansar nunca. Termina uma festa, começa outra, porque sempre tem alguém se convertendo. Então o trabalho da Assembleia de Deus é conhecidíssimo. Somos ordeiro, as nossas festas, não há desavença, ali não precisa a polícia intervir, não é? Os nossos ambientes é de paz. A igreja só contribui. E ainda bem que a Câmara de Vereadores, a Câmara Alta de Ijuí, está reconhecendo esse trabalho. Então, somos agradecidos imensamente. Só em lembrar já é grande coisa, né? E vocês sabem o poder que tem a Assembleia de Deus, né? Se um vereador inventa de fazer qualquer coisa, pesa muito para o lado dele, porque ali tem 2.500 membros aproximadamente. Já pensou na urna? Então, meus amigos, Deus os abençoe. Obrigado por essa oportunidade. Obrigado.
Passamos a palavra ao nosso amigo Sérgio Pimentel, para que faça uso dela.
Ilustríssimo senhor presidente, meu amigo Mutli, me permita no seu nome cumprimentar a todos os demais edis desta casa, aos amigos e aos nossos amados irmãos que aqui se encontram. Dizer que me sinto muito à vontade de estar aqui, porque por muitos anos eu convivi aqui ao lado como servidor do Estado no Corpo de Bombeiros. Muitas sessões eu ouvia da janela os discursos dos nossos vereadores. E cheguei a sonhar um dia em ser um vereador e estar sentado aqui numa dessas cadeiras, ocupando essa tribuna. Cheguei a concorrer e na eleição de 96, se me falha a memória, eu fui o terceiro suplente do meu partido. Mas Deus não permitiu que eu estivesse ocupando essa tribuna como um escolhido do povo. Mas hoje, Deus me dá a oportunidade como um escolhido dele, estando à frente do coral Hosanas, que no dia 14 de outubro, agora dia 14 passado, completou 50 anos de atividade de louvor e adoração ao nosso Deus. Eu me sinto muito honrado, eu estou muito feliz por poder estar vivendo esse momento que Deus me proporciona juntamente com a nossa amada Igreja Assembleia de Deus, que completou seus 75 anos. Ontem nós tivemos um abençoado, um lindo culto para nós comemorarmos o jubileu de ouro do nosso coral. Eu agradeço de coração ao vereador Jagmin, meu amigo em particular, pela sua iniciativa, e a todos os demais vereadores que, em comum acordo, também aprovaram essa iniciativa de prestar essa homenagem ao nosso coral, que é um patrimônio da Igreja Assembleia de Deus de Juí, e por que não dizer também do município de Juí. É o coral mais antigo em atividade aqui no nosso município. Nós queremos nos colocar à disposição dessa casa, porque o nosso alvo é anunciar Jesus através das nossas vozes e assim proclamar a palavra cantando. Eu louvo a Deus pela vida dos nossos pastores, meu pastor presidente, pastor Gilceu, nossos pastores vice-presidentes, pastor Isaías, pastor Vilmar Silva, que tem nos dado todo o apoio e que tem nos trazido palavra de incentivo para nós estar à frente desse trabalho. E por que não dizer também as nossas pastoras que aqui estão, que são mulheres virtuosas, dedicadas, que também nos dão apoio para nós poder levar avante o trabalho do Senhor. Eu deixo aqui a minha gratidão. E com a permissão do meu pastor e também do nosso presidente, eu gostaria de convidar para passar aqui o pastor Mário Souza e também o irmão Serafim, o Serafim que é o nosso segundo regente do coral. O pastor Mário Souza é o componente fundador do coral, que no dia 14 de outubro do ano de 1967 iniciava suas atividades tendo à frente a maestrina, saudosa maestrina Cláudia Córdova. E nesses 50 anos, muitos outros maestros passaram na direção do coral. E eu me sinto muito feliz, muito honrado por essa homenagem, por esse momento. Eu quero convidar o Serafim a fazer a entrega de uma lembrança e também, pastor Mário, o Serafim também é o maestro da nossa orquestra, né, juntamente com o Rodrigo. Então, o Serafim vai estar entregando ao vereador Jagmin, né, essa lembrancinha e um CD do nosso coral. E o pastor Mário entrega então ao presidente Mutli, carinhosamente chamado de Mutli, né, também uma lembrancinha do nosso jubileu de ouro e um CD do nosso coral. Muito obrigado, Deus abençoe a todos.
Que satisfação, Pimentel. Vou receber uma homenagem do meu tio por parte da minha esposa.
Oh, que Deus. Acho que sim, acho que vamos aqui.
Sim.
Eu coloco a palavra, primeiramente, à disposição dos novos colegas vereadores, aqueles que desejam se pronunciar, eu estou com a palavra à disposição. Começando, então, pela bancada do PDT, o nobre colega vereador Darcy Preto, faça uso dela.
Meu caro presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, senhores e senhoras da imprensa, escrita, falada, senhoras e senhores que acompanham o trabalho do Poder Legislativo, e de modo muito especial aos nossos homenageados, à Igreja Assembleia de Deus, e eu saúdo, em nome do pastor presidente, o pastor Gilceu, do primeiro vice-presidente, pastor Isaías, e do segundo presidente, o pastor Vilmar. E a nossa, o nosso coral, quero saudá-los em nome, né, do Sérgio Pimentel, seu regente, e também do pastor Mário. Permito que eu saúde a todos em nome deles. Pastor Mário, que eu conheço de longa data, é nosso colega de trabalho, o tempo que eu fui diretor do IBEAB, o pastor Mário era o responsável pelas finanças, né, do IBEAB, que cuidava do nosso orçamento. Então, tenho por ele um carinho todo especial. Eu creio que as palavras das autoridades religiosas que me antecederam esclareceram alguns fatos que eu gostaria de aqui abordar. Mas quero, em primeiro lugar, dizer que o Parlamento Municipal não pode ficar alheio, pastores, dessas datas importantes das nossas igrejas. Eu sei o quanto é difícil de fazer a conversão daquilo que nós pensamos, daquilo que nós queremos, daquilo que está escrito na Sagrada Escritura, na prática, no seio da nossa sociedade. Não é tarefa assim muito simples, não. O convencimento, né, do cidadão, da cidadã, para que ele cumpra os parâmetros que está escrito na nossa Sagrada Escritura, não é tarefa fácil. Precisamos muita pedagogia, muita didática para esta compreensão. Lógico, isso não é a maioria, obviamente, mas nós temos essas dificuldades que nós enfrentamos no dia a dia, na pregação do Evangelho. Mas as nossas autoridades têm a preparação, e glórias a Deus que os deu essa formação, a preparação, a didática necessária para fazer com que a palavra chegue ao seio da comunidade, às nossas famílias. E aqui, o pastor colocou de forma muito clara a importância do trabalho da igreja na recuperação daqueles que vão para o descaminho. E eu quero, através desta oportunidade, da tribuna do Parlamento, mais uma vez, pastores, agradecer esse trabalho que a igreja presta. Eu, como advogado criminalista, muitas vezes estou lá no presídio visitando alguns clientes e lá encontro um pastor pregando a palavra para aqueles que se desvirtuaram no caminho da vida para o descaminho. Estão lá tentando convertê-los para que possam se reintegrar ao seio da nossa sociedade de forma tranquila, como devemos efetivamente trilhar este caminho. Então são trabalhos que nós temos que louvar a todo momento que tivermos oportunidade. E eu sempre tenho dito, e não me canso de repetir, que o pastor, que a autoridade religiosa, pastor, pastora, frei, padre, tem um papel importantíssimo no desenvolver desse trabalho, na execução desse trabalho, da recuperação de muito cidadão, de muita cidadã, que estão, infelizmente, nesse descaminho das drogas, da drogadição, do álcool e assim por diante. E olha, nós estamos, pastores, numa sociedade em conflito permanente. Infelizmente, nós assistimos hoje, no rádio, na televisão, nos jornais, fatos que nos deixam estarrecidos, que nos deixam perplexos pela gravidade das coisas que acontecem no seio da sociedade, pela gravidade dos atos cometidos pelos nossos irmãos, que muitas vezes nós até achamos impossível, né, o cidadão ter essa capacidade de provocar, de promover atos tão bárbaros como efetivamente acontece. Faça o seu desequilíbrio emocional, psicológico, mental, etc. Então, esse trabalho em conjunto, e a igreja, e de forma especial, pastor, não é aqui querer puxar a brasa para o assado, mas a igreja, a Assembleia de Deus, tem trabalhado fortemente nessa questão. E tem ajudado as autoridades administrativas e política a resolver problemas seríssimos que acontecem com a nossa comunidade. E nós temos que louvar, nós temos que agradecer, né, esse trabalho, esse empenho das nossas autoridades religiosas. Eu sempre tenho chamado, né, a participação das nossas igrejas, das nossas autoridades, nessas políticas públicas importantes. Até porque vejo que o pastor, que a pastora, que a autoridade religiosa, enfim, tem muito mais facilidade de chegar às famílias do que nós, do que qualquer outro cidadão comum. Ela tem, né, essa vantagem, vou dizer assim, né, de chegar até as nossas famílias e fazer a sua recuperação. Porque se o cidadão está no descaminho, a família vai também para o descaminho, e por via de consequência nós vamos com a sociedade para o mau caminho. Nós temos que ter clareza disso. E é uma tarefa de todos nós, de todos os homens de bem, lutar para que esse mal comece a ser eliminado, né, do seio da sociedade. Precisamos trabalhar fortemente nisso. Hoje, infelizmente, pastores, nós temos um índice de criminalidade nesse país que assusta. No ano de 2016, senhores vereadores, o Brasil teve mais de 61 mil homicídios. Vejam bem, 61 mil homicídios no ano de 2016. Possivelmente, ou infelizmente, esse índice pode até superar em 2017 esses números, pelo que nós temos visto, ouvido, né, através das divulgações, né, dos dados que a imprensa sistematicamente está divulgando. Infelizmente também, né, as capitais de maior índice de violência, primeiro, é Aracaju, segundo Belém, terceiro Porto Alegre. Porto Alegre, a capital do nosso estado, está entre as três capitais mais violentas do país. Então isso é um alerta para nós, gaúcho, fazermos com mais veemência a nossa parte do trabalho que nós temos que desenvolver no sentido de eliminar esses conflitos que a sociedade está enfrentando. Por isso, pastores, sem me alongar muito, esta homenagem é mais do que merecida. Parabéns, vereador Jagmin, de ter tomado a iniciativa, que eu endosso, e o senhor sabe disso, de homenagear a igreja pelos seus 75 anos de existência, com muitos trabalhos sociais importantes prestados à nossa comunidade de Juí, por todos os pastores que passaram pela direção dessa igreja, e também ao coral com 50 anos. Que através da música leva também a evangelização e a palavra do Senhor. Que Deus abençoe a todos e que podemos ter vida muito longa. Parabéns mais uma vez. Obrigado.
Permanece à disposição da palavra, se mais algum vereador queira se manifestar. Muito bem, nobre colega vereador César Busnello, está com a palavra da bancada do PSB.
Quero saudar o presidente dessa casa, vereador conhecido de forma carinhosa, que nem diz o pastor Pimentel de Mutli, saudar o pastor Gilceu, Isaías, Vilmar, Pimentel. Na pessoa deles eu saúdo as pastoras, o coral, Osana, toda a comunidade que aqui se encontra, vereadores, vereadora Alexandra Lenz, imprensa, nosso secretário de saúde, Josias, nosso vice-prefeito, secretário de desenvolvimento rural, Zardim, servidores aqui desta casa, enfim, toda a comunidade que está aqui nesta sessão. E que bom, quero deixar registrado aqui, se as nossas sessões tivessem sempre um público intenso aqui, fiscalizando, nos fiscalizando, acompanhando os trabalhos desta casa. Mas quero dizer, pastores, e na linha que me antecedeu o vereador Preto e também da fala dos senhores, que temos feito aqui nesta casa inúmeras homenagens. E eu não quero aqui tirar a importância de nenhuma delas que foram feitas, mas eu sempre deixo registrado que fazer homenagem para o setor da educação e para a linha das igrejas, sem sombra de dúvida, são homenagens que se destacam. Por que que elas se destacam? E nós fazíamos aqui, há cerca de duas ou três sessões, uma homenagem à Escola Rui Barbosa, aqui o Ruizinho, uma escola estadual do nosso município, que merecidamente se destacou a nível estadual pela qualidade de divulgar, de passar, de repassar o ensino para a comunidade escolar como um todo. E hoje nós estamos homenageando, e já participei de outras homenagens aqui, a Assembleia de Deus, 75 anos, Andrei, e 50 anos do coral Osana, que tem a minha idade, em dezembro farei, até mais velho farei 50 anos. 50 anos do ano de 1967. E aqui eu não tenho medo e receio de falar, pastores, que eu tenho usado a tribuna desta casa para cobrar, que é o nosso papel enquanto fiscalizador, pastor Pimentel e pastor Vilmar, políticas públicas de qualidade e necessárias, básicas para a nossa comunidade de Juí. E temos discutido aqui problemas do estado e do país, aqui nesta casa, que é a casa, como se diz, do povo e dos grandes debates. Nós temos discutido inúmeros temas fundamentais para a nossa sociedade. E o estado, no sentido amplo, ele não consegue alcançar, porque o braço muitas vezes é curto, e atender todas as políticas sociais, as políticas públicas importantes e necessárias e básicas para o cidadão, seja do centro, do bairro ou do interior. E o papel da igreja, e no caso aqui a Assembleia de Deus, ele é fundamental, minha querida Keila, que também é de uma corrente dos evangélicos, tem contribuído aqui em Juípe de forma significativa para que este pouco braço afetuoso, que consiga enfrentar essas necessidades e dar um conforto maior para as pessoas, não faz. E a igreja tem feito isso, sim, a Assembleia de Deus. Não tem se furtado da sua missão, que é, como dito aqui, pelo pastor Isaías, que é dar esse conforto espiritual, muitas vezes até material e social, né? De amparo, de paz, de cidadania, que está escrito lá na nossa Constituição Federal, de dignidade mínima ao cidadão, de dignidade à pessoa humana, minha querida ex-acadêmica do curso de Direito que está aí, no coral. Então eu visualizo esse enfrentamento por parte da Assembleia de Deus, de pessoas do bem, em todas as classes sociais. Visualizo lá na imprensa, na Rádio Repórter, nós temos um trabalhador que está aqui, faz parte do coral. Na universidade, lá no Poder Judiciário, meu amigo que está aqui, presente, em Diogenes, em todos os setores da sociedade, a Assembleia de Deus está inserida, trabalhando, como dizia o Isaías, o pastor, em dias e momentos difíceis, pastor Isaías. E muitos difíceis, por quê? Porque as famílias, lamentavelmente, seja pelo qualquer tipo de droga permitida ou ilícita, estão cada vez mais desestruturadas. E a escola, juntamente com o governo, nos três níveis, não consegue abraçar tudo isso. E as igrejas, e aqui em específico a Assembleia de Deus, tem contribuído com essa função, com esse mistério fundamental de geração de cidadania, de dignidade da pessoa humana, de enfrentamento, de ajuda espiritual. Né? Então, esses dias difíceis, infelizmente, vão perdurar, pelo que a gente nota aí, muito tempo. E os desafios da Assembleia de Deus, da igreja, da escola e de nós enquanto agentes políticos e homens públicos são muito grandes. Os desafios que vêm pelo futuro aí são gigantescos, meu caro Zardim, vice-prefeito. São gigantescos, porque estamos vivendo uma sociedade doente, de valores, muitas vezes distorcidos, invertidos, vereador Darcy. Falta de ética, moral, e aí que entra essas instituições, como é o caso da igreja, da Assembleia, como é o caso, eu vi aqui o nosso vereador Jefferson Dalla Rosa, que homenageou agora na semana que vem ou na outra o Lions, que está por vir aí essa homenagem. São entidades, instituições que contribuem e amenizam essas mazelas que, lamentavelmente, nós estamos vivenciando na nossa sociedade. E eu não poderia aqui deixar de falar, para terminar, para não se alongar muito, não poderia aqui de saudar também que dentro do nosso partido, do Partido Socialista Brasileiro, nós temos integrantes da Igreja Assembleia de Deus. Nosso Marcos Cruz foi vereador, é suplente de vereador, né? Onde é voz ativa dentro do nosso partido. E contribuiu, auxiliou muito para que eu e o vereador Jefferson La Rosa estivéssemos aqui representando o PSB, representando toda esta comunidade que também faz parte do nosso partido, que é a Assembleia de Deus. Então eu quero dar um abraço forte no Marcos Cruz também, principalmente porque ele é, e aqui fazendo uma fala mais amena, que ele é tricolor, né? Ele é gremista. Isso já qualifica mais ainda. Então eu quero saudar, agradecer a presença de vocês aqui. Essa homenagem, ela é justíssima, justíssima, e que venham muitos e muitos anos para essa Igreja Assembleia de Deus, que continue cumprindo com esse seu papel fundamental de exercício de cidadania, de espiritualidade, de paz e de conforto, conforme foi falado por vocês aqui nessa tribuna. Parabéns a toda a comunidade da Assembleia de Deus, a toda a família Assembleia de Deus. Era esta a mensagem que nós tínhamos do nosso partido. Parabéns a vocês, parabéns a todos, muito obrigado.
Passamos a palavra então ao nosso colega João Monteiro, da bancada do PDT.
Senhor presidente, vereadores, vereadora Alexandra, imprensa, comunidade que nos assiste, presidente dos aposentados, seu Luverão, nosso vice-prefeito Zardim, seu Josias, e os pastores, membros da igreja, meus parabéns pelo aniversário, na verdade comemorar dois aniversários juntos, né? Pastor Gilceu, Isaías, Vilmar e o Sérgio, meus parabéns por essa data e que bênção receber vocês aqui nessa casa, que bênção para nós. E eu sempre digo assim, ó, quem está dentro de uma igreja está no caminho do bem. Então, o trabalho que vocês estão fazendo, têm feito nessa longa história aí, nessa longa caminhada, é só para o bem. Então, assim, eu vou ser breve, né, e que levam meu abraço aos demais da comunidade de vocês lá, da igreja, que não puderam estar presentes hoje aqui. Levem meu forte abraço, meu muito obrigado e meus parabéns.
Nobre colega vereador Adalberto Noronha, da bancada do PT, o senhor está com a palavra.
Senhor presidente, colega vereador Alexandre, demais colegas vereadores, autoridades, imprensa, comunidade que aqui nos acompanha, em especial a igreja, integrantes da Assembleia de Deus, pastores, que aqui representam a direção da igreja, e também o coral, que aqui está participando junto conosco, e o quanto importante nós sabemos também que é a música em nossas vidas, né? E principalmente músicas e hinos que mexem com o coração, que falam de Deus. Porque hoje em dia é muito fácil falar de Deus, né? É muito fácil falar do amor de Deus. Agora, o mais difícil, e é por isso que nós enfrentamos os grandes problemas que enfrentamos na sociedade, é viver o amor de Deus. Então, o que falta de fato na nossa vida, o que falta na nossa sociedade, é o amor de Deus, o amor de irmão, o amor de relação de fato entre as pessoas. Porque nós sabemos dos livros mais, do livro mais importante que nós temos, pelo menos assim eu considero também, que é a Bíblia, as Sagradas Escrituras. Ali está escrito, para quem conhece, sabe que tudo isso que nós estamos vivenciando está ali determinado. Os problemas que nós temos na família, na sociedade, dos governantes, os atritos que nós vivemos, efetivamente tudo isso já estava previsto. E com certeza, como diz aqui o vereador Musnello, tempos piores ainda virão, porque assim está determinado que irá acontecer. Então, efetivamente, para nós, e para mim enquanto vereador, que estou aqui num momento transitório, porque aqui é um espaço que é nos delegado pela sociedade por um período para representar a sociedade, nós temos que trabalhar sim efetivamente pensando em fazer o bem para a sociedade. E eu aqui afirmo, porque é assim que eu procedo, todos os dias quando eu saio de casa, eu peço que a Deus de fato guie meus passos e ilumine também para que a gente possa trabalhar e tomar as melhores decisões que sejam para o bem da nossa sociedade, para o bem da nossa comunidade. Então quero aqui louvar o trabalho que é desenvolvido, porque sabemos o quanto que é importante e sabemos também o quanto essa prática que é feita do anúncio do Evangelho, que muitas vezes ecoa, mas não é ouvido, mas que cada um tem que fazer a sua parte. Como nós estamos fazendo a nossa aqui, enquanto representando a sociedade, com certeza os integrantes aqui da Assembleia estão fazendo a sua, como também das demais igrejas. Em muitos lugares nós temos visto a recuperação de muitas pessoas efetivamente quando conhece a palavra, quando também reconhece e segue os caminhos para que haja uma mudança na sua vida. Então quero aqui só deixar registrar também da minha parte, em nome do Partido dos Trabalhadores, que sabemos sim a importância e esperamos que pelo menos para amenizar algumas coisas entre nós, as relações, o amor tem que estar presente, mas o amor de fato seja mais puro, mais de coração, para melhor vivermos em sociedade. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Coloco então, nobre colega vereador Júnior, da bancada do PCdoB, a palavra à sua disposição.
Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, permita que eu cumprimente aos pastores, né, já nominados, os três pastores que estão aqui, meu amigo Pimentel, a todos os membros do Coral Osana, os demais amigos e amigas que acompanham essa sessão. Também não poderia deixar de me manifestar nesta sessão de homenagem, porque eu considero que o trabalho espiritual, o trabalho de evangelização, ele é um trabalho que ele ajuda na constituição do homem em condições de avançar no processo civilizatório. Essa é uma convicção pessoal que eu tenho, na medida em que nós trabalhamos os fundamentos, digamos assim, da evangelização, da espiritualização, nós colocamos o ser humano em condições mais afastadas da sua condição de possível convivência com a barbárie, por assim dizer, né? E nós criamos instrumentos para exatamente aliviar aqueles que se deparam diariamente com as mazelas do sistema que nós vivemos e que talvez não fosse a evangelização não teriam condição de suportar a sociedade em que vive. Então eu tenho uma convicção muito pessoal e de respeito ao trabalho de evangelização, particularmente por esse aspecto. Óbvio que muitas congregações fazem muito mais do que isso, como é o caso da Assembleia de Deus que eu conheço, particularmente no trabalho social, já foi citado aqui, não vou falar, mas a Marli sabe muito bem disso, né, do nosso reconhecimento do trabalho que faz, porque casualmente não é, é também 50 anos do lar, né? Então, portanto que a gente reconheça isso, são trabalhos que muitas vezes substituem o papel do poder público naquilo que é a responsabilidade do poder público e que certamente também ajuda muito. E para encerrar aqui, apenas dizer que nós, da corrente marxista, nós temos sido muito mal interpretados nesse aspecto. Muito mal interpretados. Às vezes leituras sem a compreensão do contexto histórico do escrito levaram muitas vezes, e até no presente momento, a uma interpretação de que nós somos contrários à existência ou à necessidade da pregação evangelizadora, né, da discussão da questão religiosa. E é importante ter esse espaço aqui. Tem muitos membros da igreja, e já fiz isso em outras oportunidades, mas sempre é bom recordar. O que nós somos contra é que o Estado tenha uma religião oficial. Isso nós sempre dissemos que não é adequado. O Estado tem que ser laico. Estado e religião são papéis diferentes, embora eles possam coabitar e ter ações conjuntas, né, de complementaridade entre a ação de um e do outro. Mas eles têm funções bem determinadas nessa sociedade diferenciadas. E exatamente para mostrar que nós temos essa compreensão, é que é importante que se registre que foi um deputado comunista que introduziu na Constituição de 46 a liberdade de expressão religiosa nesse país. Portanto, eu queria chamar a atenção para esse detalhe, porque não é um detalhe menor. Nós poderíamos estar, como outros estados fizeram, ter uma religião oficial. E no caso brasileiro, certamente seria a religião católica, que é a minha congregação. E que hoje, se fosse isso, nós não estaríamos aqui comemorando 75 anos de existência da Assembleia de Deus nesse país. Nós não teríamos isso. Muito menos, talvez, o coral que faz, como já foi citado aqui. Então, eu quero trazer esse reconhecimento, né, desse papel, e reconhecer a todos os que fizeram essa história de 75 anos. Eu sempre costumo dizer, uma instituição que passa de 5 anos, ela já tem que ser olhada como uma instituição enraizada. E nós temos aqui 3 instituições. A Assembleia de Deus fazendo 75 anos, o Coral Osanas fazendo 50, e o Lar Bom Abrigo 50 anos. Portanto, fazem parte das raízes dessa cidade. Não tem mais como olhar a cidade de Juiz sem olhar para essas entidades. E fica aqui o nosso reconhecimento pelo trabalho que fazem. Um parabéns a todos os envolvidos e que tenham vida longa no nosso município. Obrigado.
Eu devolvo a palavra ao Sérgio Pimentel para que faça as considerações finais, que nós estamos aguardando o coral ministrado pelo senhor.
Conversando, nós nos tornamos amigos, e cantando, nos tornamos irmãos. Então, nesse sentimento fraternal e comemorando então os 50 anos do nosso coral, agradecido pela homenagem, pelas palavras de todos os vereadores que fizeram uso dessa tribuna, nós queremos louvar o Senhor com um hino que tem por título Nova Jerusalém. Durante 3 meses nós ensaiamos esse louvor, que deveria ser ensaiado em 6 meses. Mas nós precisávamos apresentar ontem, por ocasião do culto de ações de graça, e nós queremos então louvar a Deus, oferecer a todos os vereadores e a vereadora desta casa, como os demais que aqui estão. Então nós vamos louvar a Deus com este hino Nova Jerusalém.
depois dessa magnífica apresentação do coral, eu queria deixar um grande abraço a todos os membros da Igreja Assembleia de Deus e dizer que perdure por muitos e muitos anos para que faça parte da nossa comunidade de Juiz, abençoando a todos. Suspendo os trabalhos por 2 minutos e, primeiramente, eu quero que o nosso secretário, nobre colega Jagmin, lê a homenagem para depois nós fazermos a foto posteriormente para que fique para as posteridades.
Câmara Municipal de Juiz. O Poder Legislativo Juense congratula a Igreja Assembleia de Deus de Juiz pelo transcurso de seus 75 anos de fundação e pelo cinquentenário do Coral Hosanas. E Juiz, 30 de outubro de 2017, Rubem Jagmin, primeiro secretário, Marildo Kronbauer, presidente.
Nada mais justo essa singela homenagem que nós vamos passar. Gostaria que o nobre colega vereador Jagmin viesse até a frente com os pastores, com o nosso amigo Pimentel, para que faça a entrega. Suspendo os trabalhos por 2 minutos. Projetos de lei e requerimento, o senhor secretário fará a leitura.
Mensagem número 072 de 2017. Autoriza o Departamento Municipal de Energia de Juiz, DEMEI, repassar recursos para os fins que menciona e da outras providências.
Baixa as comissões. Projeto de lei, processo 1419 de 2017, da autoria do Poder Executivo, o senhor secretário fará a leitura.
Processo número 1419 de 2017, natureza projeto de lei, autor Poder Executivo. Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com a Fundação de Integração, Desenvolvimento e Educação do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, FIDENE, mantenedora da Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, Unijuí, para o fim de manter a Unidade de Reabilitação Física Nível Intermediário do Município de Juiz, Unijuí, autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar valores que menciona a instituição e da outras providências, com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, assinada pelos vereadores Marcos Barrichello, vereador-presidente, Jefferson Della Rosa, Darcy Preto, Edmilson Mastella e Jorge Amaral. Também com parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento, assinada pelos vereadores Júnior Carlos Piaia, vereador-vice-presidente, Adalberto Noronha, Claudimiro Peseta e Marcos Barrichello. Também com parecer favorável da Comissão de Políticas Públicas, assinada pelos vereadores Andrei Cossitim, vereador-presidente, Alexandre Lentes, César Busnello, João Monteiro e Rubem Jagmin.
Está em discussão o projeto de lei 1419. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovado o projeto de lei 1419 por unanimidade de votos. Projeto de lei 1420, de autoria do Poder Executivo, do ano de 2017, o senhor secretário fará a leitura.
Processo número 1420 de 2017, natureza projeto de lei, autor Poder Executivo. Autoriza o Poder Executivo Municipal de Juiz a receber servidor em cedência do Poder Executivo Municipal de Catuípe e da outras providências. Com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, assinada pelos vereadores Marcos César Barrichello, vereador-presidente, Jefferson Dalla Rosa, Darcy Preto, Edmilson Mastella e Jorge Amaral. Também com parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento, assinada pelos vereadores Júnior Carlos Piaia, vereador-vice-presidente, Adalberto Noronha, Claudimiro Pezeta e Marcos Barrichello. Também com parecer favorável da Comissão de Políticas Públicas, assinada pelos vereadores Andrei Cossitim, vereador-presidente, Alexandra Lentz, César Busnello e João Monteiro e Rubens Jagmin.
Está em discussão o projeto de lei 1420. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis para a comissão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovado o projeto de lei por unanimidade de votos. Do Poder Legislativo, requerimento, o senhor secretário fará a leitura. Eu só gostaria, nobre colega vereador Jefferson, o senhor que é o autor dessa homenagem, vamos homenagear aos 100 anos. Aos 58 nós gostaríamos que o senhor retirasse, porque nós temos aqui na casa 50, 55, 60, 65, 70. O senhor concorda com isso, nobre colega? Então tá. Então o senhor secretário para a leitura. E depois colocamos em votação, excluindo então os 58 e sim os 100 anos.
Requerimento número 62 de 2017. Autora Adalberto Noronha, bancada PT, assunto envio de ofício. Adalberto Noronha, vereador integrante da bancada do PT, requer a Vossa Excelência nos termos regimentais o envio de ofício ao Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, DAER, e à Secretaria de Transportes do Estado, solicitando em caráter de urgência a recuperação da pavimentação asfáltica da ERS 342 entre os municípios de Catuípe, 3 de maio, e da ERS 522 entre o município de Ijuí e o entroncamento com a ERS 392 que faz a ligação de Ijuí ao Pestana e Joia. Os trechos estão em péssimas condições, com crateras e os motoristas que transitam neles arriscam a vida e inevitavelmente caem em buracos, danificando os veículos, podendo se envolver em acidentes.
Está em discussão o requerimento da autoria do nobre colega vereador Adalberto Noronha. O proponente está com a palavra.
Bom, senhor presidente, só para registrar que nós fizemos aqui uma audiência pública e o secretário, inclusive, não compareceu. Tentamos por diversas vezes marcar uma audiência com o secretário e, em nenhum momento, tivemos um retorno. Então, é inaceitável, né, que um secretário, ainda mais sendo um deputado estadual, conhecedor da cidade do Estado, um município aqui de Cruz Alta, vizinho nosso que conhece toda a região, não aceitar receber lideranças da região para conversar e tratar sobre os assuntos das rodovias estaduais aqui da nossa região. Lamentável, porque estão em situações muito precárias. Nós tivemos a recuperação aqui da 342 e Jicatuípe, mas quem utiliza sabe que de Catuípe em diante, principalmente entre Catuípe e Independência, está intransitável. Aqui, quem vai, Augusto Pestana, Jóia, enfim, da mesma forma. E Via Cruz Alta também está ficando muito difícil. Então, uma pessoa que ocupa um cargo público, é secretário, deveria pelo menos dar uma satisfação e tratar do assunto junto com a comunidade regional. E não só aqui em Juiz não veio, em Giruá também teve uma audiência pública, da mesma forma ele não compareceu, ou seja, se omitindo de fazer esse debate de uma forma mais pública e transparente com a sociedade.
Está em discussão o requerimento. Como ninguém mais deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis, como estão,
Os contrários queiram se manifestar. Está aprovado por o requerimento por unanimidade de votos. Do Poder Legislativo, requerimento de autoria do nobre colega vereador Jefferson Dalla Rosa, o senhor secretário fará a leitura.
Requerimento número 14 de 2017, autor Jefferson Dalla Rosa, bancada PSB, assunto homenagem. Jefferson Dalla Rosa, vereador integrante da bancada do PSB, requer a Vossa Excelência nos termos regimentais que seja realizada homenagem durante sessão plenária a ser agendada ao Lions Clube Internacional pelo seu centenário e também aos 58 anos de fundação do Lions Clube de Juiz, comemorados no dia 25 de outubro de 2017, tendo em vista os relevantes serviços prestados às mais diversas entidades do nosso município.
Está em discussão o requerimento. Como ninguém deveria se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis pela comissão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovado o requerimento por unanimidade de votos. Eu suspendo os trabalhos e solicito a presença dos nobres colegas vereadores e vereadora para nós discutirmos uma referência de uma indicação para hoje na nossa sessão. Terminado a discussão, eu quero retornar aos trabalhos, abrindo novamente, e dizer que o nobre colega vereador Adalberto Noronha, da bancada do PT, retirou a indicação, só que com uma condição: não haverá indicações dessa envergadura de nenhum outro colega vereador, porque aí eu, como presidente, vou chamar a atenção. É o que o nobre colega sugeriu. Então, assim, ó, não vai passar nenhuma outra indicação desse cunho a respeito do que está sendo discutido aqui. Então, seguindo a pauta, eu despacho favoravelmente os pedidos de indicações, informações e anteprojeto de lei. O senhor secretário fará a leitura.
Tá. Meu Deus do céu. Vamos lá então? Hã? Posso estar?
Pode, pode.
Requerimento número 60 de 2017, autor Adalberto Noronha, bancada PT, assunto pedido de informação. Adalberto de Oliveira Noronha, vereador integrante da bancada do PT, requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal do seguinte pedido de informação. Em quais trechos da perimetral norte ainda não foi executada a colocação de piso intertravado no passeio público conforme prevê o projeto da obra executada naquela via? Qual é a previsão de conclusão dessa obra? Destaca-se que vários moradores têm reclamado que a calçada que havia em frente aos seus imóveis foi retirada há mais de um ano e ainda não foi recolocada. Do mesmo vereador, quais empresas recebem atualmente isenção fiscal de tributos de competência do município? Enviar relação de todas as empresas que têm alguma espécie de isenção fiscal de tributo municipal, especificando qual o tributo sobre o qual incide a isenção, qual a natureza da isenção e qual o período da isenção. Requerimento número 15 de 2017, autor Júnior Piaia, bancada PCdoB, assunto pedido de informação. Júnior Carlos Piaia, vereador integrante da bancada do PCdoB, requer a Vossa Excelência nos termos regimentais no envio ao Excelentíssimo seu prefeito municipal da seguinte pedido de informação. As recentes chuvas e ventos derrubaram árvores e galhos em toda a cidade, causando uma demanda para recolhimento e descarte dessa matéria. A Secretaria de Meio Ambiente de Juiz possui um triturador de galhos? Caso afirmativo. 1. Há uma equipe de servidores destinada para a função de operar esse triturador? 2. O serviço de triturar galhos está disponível para cidadão? Se sim, é cobrada alguma taxa pelo serviço? 3. Há uma equipe para operar esse serviço ao cidadão? Qual a demanda semanal desse serviço? Como esse serviço é agendado e operado pela secretaria e em quais prazos? 4. Como é descartado o material triturado? Indicação número 168 de 2017, autor Adalberto Noronha, bancada PT. Assunto: melhorias em vias públicas. O signatário vereador integrante da bancada do PT solicita a Vossa Excelência, nos termos mentais, envia ao Sr. Prefeito da seguinte indicação: proceder à mudança do poste de energia elétrica localizado na rua Siqueira Couto, em frente ao imóvel número 348, no bairro São Paulo. O poste está obstruindo o acesso da garagem da residência. Do mesmo vereador, fazer a reposição das pedras da pavimentação que foram retiradas para a obra de drenagem na rua São Pedro, no bairro Glória. Do mesmo vereador, proceder à poda de árvore localizada em frente aos imóveis número 51 e 81 na rua Euclides da Cunha, no bairro Alvorada, pois a mesma está atingindo a rede de energia elétrica, que também precisa de verificação e manutenção. Do mesmo vereador, realizar obras de restauração na pavimentação da Avenida Pindorama, no bairro Pindorama, entre as ruas Coroados e Charruas. Do mesmo vereador, realizar melhorias na rua Humberto de Campos, esquina com Alfredo Peixoto, no bairro Luiz Fogato. A via não é pavimentada e, com excesso de chuvas, houve um desnivelamento da rua e o imóvel de número 481, quando chove, constantemente é inundado por água e lama que desce da rua. Do mesmo vereador, que sejam feitas melhorias e patrulhamento das estradas das seguintes localidades: Rincão dos Góis, Rincão dos Bris, entre a linha 6 e 11 Norte e nas linhas 6 e 7 Leste, pois essas estão intransitáveis, dificultando o transporte escolar, escoamento da produção de grãos, do leite. É urgente a necessidade de se tomar providências. Do mesmo vereador, realizar os reparos necessários na rede de iluminação pública na rua José Amor de Amorim, no bairro Colonial, pois a ponte que existe naquela rua, a esquina com a rua 3 de Maio, está às escuras, o que pode causar grave acidente. Do mesmo vereador, realizar os reparos necessários na rede de iluminação pública na rua José P. Schiavo, nas proximidades do número 352, no bairro São José, na rua Afonso Arinos, no bairro Luiz Folhato. São 3 quadras entre a rua Emílio Gris e rua Castro Alves, em que a iluminação pública precisa de reparos. Na avenida São Luís, bairro Getúlio Vargas, são 4 quadras sem iluminação pública desde a Emílio Gris, na esquina das ruas Gutenberg do Prado com a rua Santo Beal, no bairro Stork, visto que esse cruzamento está 8 meses sem iluminação pública. Do mesmo vereador, realizar obras de restauração na pavimentação da rua Congo Velho, no bairro Tomé de Souza, entre as ruas João Profs e Norberto Milton Knebel. Do mesmo vereador, incluir na lei orçamentária de 2018 a construção de uma capela mortuária no bairro Tancredo Neves. Do mesmo vereador, realizar os reparos necessários na rede de iluminação pública na Avenida São Luís, bairro Getúlio Vargas. São 4 quadras sem iluminação pública desde a Emílio Gritz. Do mesmo vereador, providenciar o conserto da tampa de proteção na boca de lobo existente no entroncamento das ruas das Chacras e Luiz Folhato, no bairro Mastrão. Do mesmo vereador, realizar obras de restauração na pavimentação da rua Oswaldo Rico, no bairro Morada do Sol, entre as ruas Anne Tostenberg e Armindo Brendler. Do mesmo vereador, realizar obras de restauração na pavimentação da rua José Bonifácio, entre as ruas Antônio Setembrino Lopes e Cassiano Ricardo. O trecho está em péssimas condições, em vários cruzamentos com a via, os motoristas precisam fazer malabarismos com os veículos para passar. Do mesmo vereador, realizar obras de restauração na pavimentação da rua Horizontina, no bairro Tomé de Souza, entre as ruas Ramão Bueno da Silva e Dr. Erno Fritz. Do mesmo vereador, concluir as obras de drenagem pluvial na rua São Luciano Esteves, esquina com Arras Rocefer, é providenciar a reposição da pavimentação no local. Indicação número 46, 2017, autor Alexandre Lenz, bancada PDT, assunto instalação de rotatória. A signatária, vereador integrante da bancada do PDT, solicita a Vossa Excelência nos termos mentais o envio ao seu prefeito da seguinte indicação: implantar uma rotatória Vitória, no entroncamento da Avenida Getúlio Vargas com a Rua Goiás, uma vez que há intenso fluxo de veículos em ambas as vias, o que dificulta a trafegabilidade de quem deseja ingressar ou atravessar a avenida. Indicação número 214/2017, autor Andrei Cossetim, bancada PP, assunto de iluminação pública. O signatário, vereador integrante da bancada do PP, solicita a Vossa Excelência nos termos mentais, envia ao senhor prefeito da seguinte indicação: proceder à substituição das lâmpadas queimadas da iluminação pública na Avenida Getúlio Vargas, proximidade da interseção com a rodovia ERS-155. Do mesmo vereador, criar duas vagas para estacionamento temporário de 30 minutos com sinal alerta ligado na rua Helmut Gressler, centro em frente à barbearia Lázare. Do mesmo vereador, realizar a operação tapa-buracos na rua Piratini, no bairro Tiaraju. Do mesmo vereador, realizar obras para solucionar o recorrente acúmulo de água na rua Gutenberg do Prado, na região limítrofe dos bairros São José e Storck. Destaca-se que esta é uma reivindicação antiga dos moradores do local, pois a água que se acumula na via causa grandes transtornos aos seus usuários e moradores das proximidades. Do mesmo vereador, avaliar tecnicamente a viabilidade de implantação de uma lombada física redutora de velocidade na Avenida 21 de Abril, nas proximidades do Parque Popular da Pedreira. Indicação número 149/2017, autor César Busnella, bancada PSB, assunto melhorias em vias públicas. O signatário, o vereador integrante da bancada do PSB, solicita a Vossa Excelência nos termos mentais, envia ao seu prefeito da seguinte indicação: realizar a operação tapa-buracos na rua São Cristóvão, no bairro São Paulo, assim como na rua Júlio Zander, no bairro Burtete. Do mesmo vereador, proceder às melhorias necessárias na iluminação pública da Avenida Pinheiro Machado, visto que esta via conta com vários pontos sem iluminação adequada. Do mesmo vereador, proceder à limpeza do passeio público da rua Pedro Tostenberg, visto que os pedestres não conseguem mais transitar pelo mesmo, expondo-se ao risco de atropelamentos na medida em que necessitam se deslocar na pista de rodagem de veículos dessa via. Do mesmo vereador, proceder os reparos e demais melhorias necessárias na ponte existente na rua 12 de outubro, proximidade do entroncamento com a rua 24 de fevereiro, pois a mesma não dispõe de espaço adequado para passagem de pedestres, está desmoronando, colocando em risco de acidentes os transeuntes. Do mesmo vereador, proceder aos reparos necessários nas ruas Irmão Persson e mediações do condomínio residencial Guarujá, visto que conta com pontos onde há acúmulo de água da chuva, barro, sujeira nas calçadas, causando diversos transtornos aos moradores das proximidades que já estão indignados com o descaso com a manutenção desta via. Indicação número 24/2017, autor Darcy Preto, bancada PDT, assunto reparos na iluminação pública. O signatário, o vereador integrante da bancada do PDT, solicita a Vossa Excelência nos termos mentais, envia ao senhor prefeito da seguinte indicação: realizar os reparos necessários na iluminação pública das ruas Antônio Pires do Rosário e Raul Porcintra, ambas no bairro industrial. Do mesmo vereador, realizar a recuperação da estrada na linha na localidade da linha 9 Leste, considerando que essa se encontra em péssimo estado de conservação, dificultando de modo especial o transporte escolar e da produção leiteira. Indicação número 46/2017, autor Edmilson Mastella, bancada PDT, assunto melhoria em via pública. O signatário, vereador integrante da bancada do PDT, solicita a Vossa Excelência nos termos mentais, envia ao senhor prefeito da seguinte indicação: realizar a operação tapa-buracos na rua 7 de setembro, proximidades do entroncamento com a rua 20 de setembro. Do indicação número 71/2017, autor Jefferson Dalla Rosa, bancada PSB, assunto melhorias em via pública. O signatário, vereador integrante da bancada do PSB, solicita a Vossa Excelência nos termos mentais, envia ao seu prefeito da seguinte indicação: proceder ao reparo do buraco existente no entroncamento da rua Bernardo Gressler com a rua Emílio Frederico Birer, pois está dificultando a circulação dos veículos. Indicação número 201/2017, autor Jorge Amaral, bancada PP, assunto manutenção de ruas. O signatário, vereador de grande bancada do PP, solicita a Vossa Excelência nos termos mentais, o professor prefeito da seguinte indicação: realizar reparos e melhorias emergenciais na rua Ramon Bueno da Silva, no bairro Tomé de Souza, trecho compreendido entre as ruas Felipe Schreier e Horizontina, pois a via está praticamente intransitável e falta esgotamento pluvial, visto que a água da chuva acaba invadindo as residências. do mesmo vereador, remover galhos e árvores que apresentam risco de queda na Praça da República. Destaca-se que existem árvores muito antigas que necessitam de acompanhamento técnico especializado e avaliada a eventual necessidade de substituição das mesmas para garantir a segurança das pessoas que circulam pelo local, considerando o registro das quedas de galho e tombamento de árvores inteiras no local. Do mesmo vereador, promover de forma emergencial a limpeza das ruas centrais da cidade e manter as mesmas limpas, através de serviço prestado regularmente diretamente pelo município ou através da contratação de empresas do ramo. Destaca-se que atualmente existem diversas vias tomadas de sujeiras e demais objetos, sendo necessária uma ação mais drástica, num primeiro momento e posteriormente somente promover a manutenção da limpeza ao longo do tempo. Do mesmo vereador, avaliar as condições dos passeios públicos existentes nas proximidades de todas as rotatórias de trânsito na área urbana do município, construir calçadas onde não há e proceder às melhorias necessárias no que não apresentam condições adequadas de uso, a fim de garantir e promover a segurança dos pedestres que transitam pelos locais. Do mesmo vereador, notificar o proprietário do imóvel para que realize a limpeza do passeio público existente na rua Carlos Guilherme Erick, bairro Pindorama, trecho a 50 da rua Guilherme Tim, visto que no local a calçada está tomada de terra e sujeiras oriundas da canalização de escoamento da propriedade em frente. Do mesmo vereador, notificar o proprietário para que proceda a limpeza do passeio público da rua Carvalhinho em mediação da interseção com a rua Siqueira Couto ou que o município mesmo a promova diretamente, cobrando as despesas do proprietário do imóvel na forma da lei, pois o passeio público está tomado de matagal, situação que tem dificultado a circulação de pedestres nesta via que possui considerável fluxo de veículos. Do mesmo vereador, fortalecer e ampliar o número de projetos de incentivo à prática do futebol amador masculino e feminino do município, desenvolvendo programas que atendam crianças, jovens e terceira idade por meio da prática desportiva, visto que o esporte promove inclusão social e também pode promover a revelação de novos atletas. Do mesmo vereador, desenvolver programas de jornada integral de estudo aos alunos da rede pública municipal de educação com o objetivo de oferecer ao aluno uma jornada ampliada de estudos com atividades voltadas ao desenvolvimento intelectual, físico, do cuidado com a sua saúde, além do oferecimento de oportunidades de cursos técnicos, disponibilizar o programa para jovens e adolescentes do ensino fundamental e médio, principalmente aqueles pertencentes às famílias em vulnerabilidade social. Indicação número 89/2017, autor Júnior Piaia, bancada PCdoB, assunto melhorias em vias públicas. O signatário, o vereador integrante da bancada do PCdoB, solicita a Vossa Excelência nos termos regimentais o envio ao seu prefeito da seguinte indicação: realizar o recapeamento da pavimentação da rua Tiradentes, trecho compreendido entre a Avenida 21 de Abril e a rua Ernesto Alves, pois a via possui grande quantidade de buracos, o que dificulta intensamente o tráfego de veículos no local e potencializa o risco de acidentes. Do mesmo vereador, proceder aos reparos necessários na pavimentação da rua Emílio Frederico Bir, trecho compreendido entre a rua Germano Gressler até a Avenida Brasil, no bairro São Geraldo, pois a via está intransitável devido ao grande número de buracos, principalmente nas imediações da entrada do Centro de Atenção Psicossocial 2. Do mesmo vereador, realizar o calçamento da rua José Heroque, trecho compreendido entre as ruas Felipe Croto e Dorival Marcos de Carvalho, no bairro Industrial, pois a rua está em péssimas condições, principalmente nos dias chuvosos, conforme o relato dos moradores. Do mesmo vereador, promover a construção de um prédio para instalar a sede do bairro São José, conforme a solicitação dos moradores. Do mesmo vereador, revisar o sistema de iluminação pública da rua General Flores da Cunha, no centro, visto que as lâmpadas existentes nas imediações do imóvel número 61, em frente ao posto de combustíveis do Barbie, permanecem acesas durante 24 horas do dia há meses.
Tem lotinho para falar?
Passando os espaços destinados ao pequeno e grande expediente. Com a palavra no pequeno expediente, o nobre colega vereador Jefferson Dalla Rosa, da bancada do PSB.
Senhor presidente, demais colegas vereadores, vereadora Alexandra, vice-prefeito, Zardim, assessores, imprensa, aqui presente. O que me traz a essa tribuna é um assunto que teve vinculando no jornal escrito da nossa cidade e também nas redes sociais aí final de semana, a questão das rotatórias aqui em Juiz. Foi instalada mais duas rotatórias, né? Uma na Avenida 21 de Abril, Emílio Gritz, que se transforma em Erno Fritz ali, que inclusive foi indicação desse vereador, teve mais indicações na casa, sendo justo. E eu fui convidado por uma pessoa que mora próximo ali para observar o fluxo do trânsito no momento de pico aí na sexta-feira. Então, assim, eu fiquei em torno dos 30, 35 minutos lá observando, e o comportamento dos nossos condutores na rotatória, infelizmente, ele é desastroso. Essa é a conclusão. Então, na próxima semana, eu vou estar solicitando uma reunião da comissão do trânsito, né? E eu vejo que é um tema aí que nós temos que abordar e solicitar a nossa coordenadoria de trânsito urgente um trabalho de curto prazo, imediato, de uma divulgação de como funciona o fluxo de veículos nas rotatórias. Uma reeducação, obrigado Alexandre, dos condutores. Porque infelizmente, nessa rotatória que observei, o pessoal que está na 21 de abril circula como fosse preferencial. Quem vem do Emílio Brito se acha que com a instalação da rotatória que está na preferencial também. Enfim, eu concluí, assim digo com segurança, os condutores que transitam no trânsito de Juiz não estão preparados, desconhecem totalmente a funcionalidade das rotatórias. E elas são necessárias. Tudo bem, ali ficou uma perto da outra, mas elas, o fluxo ali, o perigo nos horários de pico, ele é iminente. Então, eu entendo que talvez o semáforo seria a melhor alternativa, mas infelizmente o semáforo já tem aquela polêmica lá perto da Unijuí, que no horário do pico ele é essencial. Mas depois ele fica ocioso e os carros parados, onde nos outros lados da via praticamente não tem movimento. Então ainda, meu entender, as rotatórias ainda é algo para regular o trânsito, para diminuir a velocidade e evitar acidentes. Mas se nós continuar com esse comportamento, certamente irá aumentar os acidentes, porque aqui em Juína já ocorreu de ter capotamento em acidente de rotatória, né? De, na verdade, assim, olha a velocidade que alguém transitava para capotar o veículo, ou o veículo ser jogado lá em cima do passeio. Então, eu, como é do nosso conhecimento, que a coordenadoria de trânsito tem pessoas capacitadas, tem profissionais capacitados nesse processo de educação, formadas nessa área, e nós vamos ter que reivindicar, colega da Arquiteto, como comissão, para que haja esse trabalho imediato, uma divulgação através da imprensa, um trabalho de orientação dos agentes de trânsito, ficando próximo às rotatórias e orientando, fiscalizando e, se for o caso, autuando também, porque temos que nos comportar de forma humana. Quando se ouve falar intensamente uma campanha de humanização no trânsito, me parece que nós, assim, alguns comportamentos nada humanos, né? Onde botando em risco de vida as pessoas, crianças, nesses horários vão para a escola aí, sendo transportados em vans ou transporte individual, e o risco é iminente pelo comportamento de alguns por imprudência mesmo, e pelo que eu pude constatar lá, por desconhecimento do Código Brasileiro de Trânsito, por não conhecer a funcionalidade, como se porta a rotatória, quando você pode ingressar, quando você deve aguardar. Então era isso, senhor presidente. A gente vai fazer aí esse encaminhamento, viajar, antecipo, tenho certeza que os colegas vão concordar com isso, de a gente fazer essa solicitação junto à coordenadoria de trânsito para melhorar a nossa mobilidade urbana e preservar a vida dos cidadãos juiense e aqueles que vêm até nós nos visitar. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Seguindo o nobre colega vereador Darcy Preto, da bancada PDT, está com a palavra para se pronunciar no grande expediente.
Meu caro presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, senhoras e senhores que ainda acompanham o trabalho do Poder Legislativo, quero saudá-los em nome do nosso vice-prefeito, que pacienciosamente, humildemente, assiste os trabalhos da Câmara Municipal. Mas, senhor presidente, e nobres colegas vereadores, eu fui tomado por surpresa quando leio nos jornais e na rede social do último final de semana uma nota do Sindicato dos Médicos do Rio Grande do Sul, né, o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, que pegou pesado contra o município de Juiz. E eu venho a essa tribuna, senhor presidente, para fazer a defesa de Juiz. E Juiz é que foi atingido por essa nota que eu a qualifico como irresponsável pelo seu signatário. E demais a mais, deixou a entender claramente que não conhece a nossa realidade do município de Juiz. E eu creio que nenhum juense se calará diante de uma nota tão pesada que eu não tenho ainda clareza do seu objetivo final. Qual é, afinal de contas, o objetivo desse sindicato? O que, que ele quer atingir com isso, com esta nota? Me leva a crer, vereador Busnello, que tem alguma coisa a ver com o curso de medicina. Porque, coincidentemente, e que está definido que o curso de medicina será no município de Juiz, ou teremos o curso de medicina aqui no município de Juiz, mas, coincidentemente, no momento em que está sendo decidido pelo Ministério a divulgação daquele ou daquela universidade ou daquela faculdade que vai administrar o curso de medicina aqui no município de Juiz, vem essa nota do Sindicato dos Médicos do Rio Grande do Sul, dizendo que a saúde de Juiz é banal. Em outros termos, vereador Piaia, é isto, banal. Só que a própria nota se confunde na sua improcedência, porque os motivos que alega o sindicato da precariedade na saúde de Juiz é a falta de papel higiênico nos postos de saúde ou em alguns postos de saúde e raio-x, né, para ser completo então o que diz a nota. Senhores vereadores, é sabido que nós temos aqui no município de Juiz uma das melhores estruturas de saúde, vereador Peseta. Vossa Excelência, que foi secretário para a vereadora Alexandra, uma das melhores estruturas de saúde do estado do Rio Grande do Sul. Podemos ter algumas deficiências, dificuldade operacional? Não vamos negar. Temos. Tem que corrigir uma série de questões? Tem. E o secretário está avisado disso com o prefeito também. É preciso fazer, sim, algumas correções na gestão da nossa saúde. Agora, vem o sindicato dizer que a saúde de Juiz é precária no estado em que a nota coloca, aí é não conhecer a nossa realidade municipal. Com todo respeito. Então eu entendo que isso é uma afronta a todo serviço de saúde com muito custo e com muito sacrifício o povo de Juí tem construído através do pagamento dos seus impostos que nós transformamos em atenção à saúde pública no município de Juí. E vim fazer uma nota para dizer que a saúde de Juí é precária porque está faltando papel higiênico. O posto de saúde, sinceramente, merece o nosso repúdio de forma veemente. Porque não é falta de medicamento, vereador Pezeta, que eles estão dizendo aqui. Não é falta de atenção médica que eles estão dizendo aqui. Não é falta de estrutura física que eles estão dizendo aqui. É que está faltando papel higiênico. É uma falta, não é falta de argumento, é falta de elementos para dizer que a saúde de Juí não presta. Então, como vereador desse município, como um bairrista que sou, eu não posso de jeito nenhum me calar diante de uma nota agressiva, improcedente, descabida, na sua totalidade, é mentirosa. Mentirosa, senhor presidente, senhores vereadores. Porque veja bem, Vossa Excelência, senhor presidente, diz a nota aqui, ó. O CISA recebeu 24 milhões, meu vice-presidente, 24 milhões de janeiro a setembro. Imagina, Vossa Excelência, e Juiz repassando para a CISA 24 milhões de janeiro a setembro em 9 meses. É um absurdo uma afirmação desta natureza. Eu peguei os dados aqui do secretário e também chancelado pelo senhor prefeito, que diz o seguinte: Juí repassou para a CISA 4.272.490 reais neste período. E a nota afirmando que Juí repassou 24 milhões de reais. É uma improcedência nunca vista. É uma irresponsabilidade nunca vista por um dirigente do sindicato importante, de uma categoria importante das camadas sociais da nossa sociedade. Por isso, meu nobre e honrado vereador Amaral, que é médico, com todo o respeito que tenho por Vossa Excelência, por ser profissionais da área da medicina, e creio que Vossa Excelência também não concorda com esse tipo de coisa, pelo que eu conheço de Vossa Excelência. Afirmação dessa natureza degrime a nossa imagem. E nós vem degrimir a nossa imagem. E nós não podemos concordar com isso. Eu, pelo menos, não consigo me calar. Por isso, senhor presidente, quero aqui deixar o nosso repúdio a essas afirmações. Primeiro, por não corresponder com a realidade dos fatos, é uma nota mentirosa e tem um objetivo obscuro, no meu entendimento. Tem alguma coisa que o sindicato quer alcançar. E eu tenho a convicção formada de que o seu objetivo é minar o processo do curso de medicina aqui no município de Juí. Eu não vejo outra maneira, não vejo outra razão. Por questão de ordem política, de atingir a administração, de atingir o governo. Se fosse por isso, esses elementos que a própria nota contém, não atinge a administração na gestão da saúde pública do município, porque está dizendo que falta aqui papel higiênico. Por si só, ela não, pelo seu conteúdo, ela não atinge a administração. Portanto, senhor presidente, está feito o nosso registro aqui e eu espero, inclusive, que o sindicato dos médicos do Rio Grande do Sul, através do seu signatário desta nota, que é o presidente da entidade, e mais o vice-presidente, se retratem perante essa comunidade ordeira, trabalhadora e que contribuiu muito para que nós tivéssemos uma estrutura de saúde invejável no interior do estado do Rio Grande do Sul, reconhecida pelo Ministério da Saúde, pelo Ministério da Educação, que tiveram por aqui há pouco tempo fazendo avaliação e atribuíram esta nota para a estrutura de saúde pública do município de Juí. Tanto é verdade que essa avaliação feita por esses órgãos federais é que estão dando também pontuação para que Juí tivesse o curso de medicina aqui na nossa terra. É razão, sim, de uma retratação desse sindicato que tenta denigrir a imagem de um município. Muito obrigado, senhor presidente.
Nada mais a ver a tratar. Está encerrada a sessão de hoje.